Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
E aí pessoal, como estão? Eu sou o Juliano, jornalista, filósofo e colaborador da Estante Gamer. Está no ar o Level Up, a sua companhia no mundo dos games. E a partir de agora vamos dar um up nos nossos conhecimentos sobre o mundo dos games. E antes de recitar um mantra do Matheus, eu preciso dar algumas orientações. Quem me conhece sabe que eu tenho mania de fazer isso. O Matheus teve alguns contratempos e não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas é fundamental destacar que sem ele, o Level Up não existiria. E tudo que você escuta sobre fatos e dados dos jogos é resultado do trabalho de pesquisa que ele realiza. Dito isto, lembre-se, nunca é tarde para se inserir ou retomar a vida no universo dos games. Agora vamos ao que interessa e começar o episódio de hoje. Em referência ao aniversário de 35 anos do Super Mario Bros. 3, vamos falar sobre o trajeto da franquia Mario Bros. Até os anos 2000. O game foi lançado em 23 de outubro de 1988 para o Famicom e o NES. E já vou dar um spoiler, ele é um dos melhores da série. O Mario é um dos personagens mais reconhecidos mundialmente e revolucionou o conceito de jogos de plataforma tanto 2D quanto 3D. E é esse mundo que vamos explorar agora. Aqui reforço para os ouvintes que temos como política da casa falar de consoles retrô, e por isso vamos seguir ela. Abordaremos o Marioverso, que se construiu até a sétima geração, que é o período sobre o qual temos mais propriedade para falar. Os consoles mais novos nós vamos deixar para outras temporadas do Level Up. Então o foco, para organizarmos melhor a nossa jornada pelo Marioverso, está sobre os jogos do Mario Bros. Que foram lançados dos consoles 8-bits até o Wii. O Mario Bros. Nasce para arcades em 1983, com um jogo muito simples e com um cenário limitado em 2D, ganhando ports para outros consoles da Nintendo posteriormente. Na sequência temos o Super Mario Bros. Em 1985 para o Famicom e o NES. No Japão, em 86, vem o Super Mario Bros. Lost Levels, também conhecido como Super Mario Bros. 2 para Famicom e NES. Em 1988, na América, surge o Super Mario Bros. 2 com a base reskin do jogo Yumi Kojo Doki Doki Panic, que fez o jogo ser tão diferente. O Super Mario Bros. 3, considerado então, né, como eu falei antes, um dos melhores da franquia, surge em 1988 para Famicom e NES. Em 1989, é a vez do Super Mario Land para Game Boy, o primeiro jogo portátil do Mario, e com estreia da Daisy. Um dos ícones da franquia, o Super Mario World, nasce em 1990 para o Famicom e Super NES. Em 1992, vem o segundo título do Game Boy, o Super Mario Land 2, Six Golden Coins, que contava com a estreia do antagonista Wario. Em 96 foi a vez do Super Mario 64 para o Nintendo 64, o primeiro título 3D e com dimensão de mundo aberto. O GameCube ganhou sua versão em 2002, com Super Mario Sunshine. O Nintendo DS recebeu o New Super Mario Bros. Em 2006. O primeiro game da franquia para o Wii foi o Super Mario Galaxy, lançado em 2007. Depois vieram o New Super Mario Bros. Wii, em 2009, e o Super Mario Galaxy 2, em 2010. Eu sou fã de carteirinha do Mario, mas nunca tinha pensado a fundo sobre a franquia para conhecer a quantidade de títulos. E realmente, é muito jogo. Ainda bem que deixamos de fora dessa lista o 3DS, o Wii U e o Switch. Mas, voltando ao nosso amigo encanador, ele nem sempre foi o protagonista principal dos jogos nos quais apareceu. O Mario, ele era o Plumberman, ou Jumperman, de Donkey Kong, lançado em 1981. Nesse jogo, o nosso querido DK inicia as suas aventuras como antagonista, sequestrando a moça, e o herói necessita resgatá-la. A fórmula fez tanto sucesso que daí se originou a franquia do Mario e expandiram a sequência de jogos do DK. Penso que é difícil para os fãs da franquia conseguirem apontar algum jogo como melhor do que outro. Mas você sabia que existe uma classificação que indica o ranqueamento dos jogos e os melhores da série? Pois é, existe. A crítica especializada afirma que Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario 64 e Super Mario Galaxy são os melhores, pelas inovações que apresentaram e pelas marcas que deixaram em cada geração. o Super Mario Bros. 3 extraiu tudo o que o NES podia entregar e produziu um jogo na pegada 16 bits em um console de 8 bits. O Super Mario World criou um mundo riquíssimo e interessante de se jogar até hoje. O Super Mario 64 nos premia com a sensação de mundo aberto e em polígonos, uma iniciativa ousada em modificar o carro-chefe da Nintendo do 2D para o 3D, mas que deu muito certo. Já o Mario Galaxy se destacou pela narrativa e inovações. De fato, o Mario Bros. 3 é sinônimo de infância. Para mim, o Super Mario World e o Super Mario 64 são aqueles raros momentos de satisfação plena na adolescência. Eu tenho que reconhecer que gostei dessa lista. Mas vamos ao impensável. Existe uma lista dos, entre aspas, piores jogos do Mario. E vamos a ela. Nela aparece o Super Mario Bros. Lost Levels. Ele foi um jogo tão desafiador, com exceção dos cogumelos azuis que te matavam, que ele foi alterado com base em outro jogo para lançar Super Mario Bros. 2 América. É um jogo que, pelo grau de dificuldade, não agradava tanto, não é tão balanceado. Outro é o Mario Sunshine do GameCube, pois apesar de ser lindíssimo, por vezes gera um tédio em quem joga, e temos relatos de gamers que jogaram na Estante Gamer, inclusive. Em se tratando de Mario, penso que todo jogo da franquia pode ser uma experiência agregadora que vai nos criar memórias afetivas com os games do encanador. Eu não joguei nenhum desses do top e piores da série, mas pretendo conhecer para ampliar o meu repertório. Em compensação, foram incontáveis horas jogando o Mario Bros. E Super Mario World. Já o 64 é o mais assistido que joguei, mas eu gosto demais dele. Os Marios do Wii estão na lista dos que eu ainda preciso conhecer, principalmente porque eu me interessei pela história da Rosalina. Vai dizer que depois de ouvir essa quantidade de jogos que existe na franquia do Mario, não acaba sendo inevitável deixar passar algum. Mas como eu falei no início do episódio, nunca é tarde para entrar no mundo do Mario. A franquia está completa na estante do Level Up. Então é isso, né, pessoal? O episódio de hoje fica por aqui. Agora que liberamos várias fases, personagens e power-ups, escolhe os teus preferidos e vem entrar pelo cano com a gente. E eu também convido vocês a conhecer o projeto Estante Gamer e os nossos espaços no Brick da Vila Belga e no Multiverso Geek, no Shopping Royal. Se você tem vontade e curiosidade de aprender um pouco sobre o mundo dos games, esses são os melhores lugares para você ter acesso aos videogames que estamos apresentando. A Estante Gamer aceita contribuições e doações de materiais como videogames em desuso, televisores dos mais diversos modelos, computadores e aparelhos eletrônicos. Eu convido os ouvintes para virem trocar uma ideia e dar sugestões para o programa. O Instagram e o Facebook da Estante Gamer é @estantegamersm. Para quem perdeu algum episódio ou quer nos ouvir novamente, os links de todos os programas anteriores estão nos destaques do Instagram da Estante Gamer. Hoje, a satisfação é minha em conversar com vocês, ouvintes da Rádio Armazém. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo episódio.
Você ouviu Level Up, apresentação e produção Matheus Oliveira e Juliano Rosa, edição de áudio de Juliano Rosa.